10h37. Nesta semana, na nossa série Sentido Saúde, que tem a participação do presidente do Hospital de Olhos de Minas Gerais, o oftalmologista Ricardo Guimarães, o tema continua sendo a visão da criança, ainda antes do parto e o desenvolvimento dela nos primeiros meses de vida. A Tayane Ribeiro está em férias, por isso, quem conversa com o Dr. Ricardo é o Bruno Marum. Fala, Bruno.
Pessoal, com as férias da Tayane Ribeiro, eu, Bruno Marum, ficarei à frente da série Sentido Visão e comigo aqui está o médico oftalmologista e presidente do Hospital de Olhos de Minas Gerais, Dr. Ricardo Guimarães. Doutor, no último episódio nós falamos sobre a visão dos bebês ainda antes do parto e o desenvolvimento deles nos primeiros meses de vida. Acho que podemos seguir com os outros questionamentos, doutor?
Pode ser, Bruno, com prazer.
Então vai a minha primeira pergunta, doutor. Vamos começar falando da cor dos olhos, né, que é um fator hereditário, correto? O senhor pode nos explicar como é que acontece esse processo, doutor?
A cor dos olhos, Bruno, é hereditária, sim. Primeiro explicando, né, a parte colorida do olho é o que nós chamamos de íris. E no centro da íris você tem a pupila, por onde passa a luz. Aí, nesta íris, você tem uma pigmentação e a quantidade de pigmentação é que determina a cor dos olhos. Na realidade, existe uma relação entre a cor dos olhos e a nossa pigmentação da pele. Se você é mais claro, mais escuro ou moreno, porque esta proporção de melanina que está na nossa pele, de modo geral, acompanha também a melanina que está na íris e que faz com que um olho sem nenhuma pigmentação seja azul. Um pouquinho de pigmentação, ele é verde. E se tem muita pigmentação, ele fica castanho claro ou castanho escuro. Quanto menos pigmento de melanina na pele e na íris, mais branca a pele e mais azul são os nossos olhos.
Doutor, agora falando sobre um mito ou verdade, né? É verdade ou é mito que olhos claros são mais sensíveis à luz?
É isso mesmo, Bruno. Geralmente a pessoa que tem olho claro e tem fotofobia, né, essa sensibilidade à luz, ele acredita que seja por causa da cor dos olhos, mas não é não, Bruno. A fotofobia é um fenômeno que acontece em praticamente 20% da população, não tem nada a ver com a cor dos olhos. A fotofobia é geralmente devido a algum problema neurológico ou até mesmo oftalmológico e não tem relação com a cor dos olhos.
Mas continuando a falar das questões genéticas e hereditárias, doutor, vamos destacar também as doenças hereditárias. Qual a chance, doutor, de uma criança nascer com um problema genético nos olhos?
Bruno, isso aí é um capítulo imenso. Quando nós estamos falando de visão e doenças hereditárias, nós estamos falando de mais de 300 doenças oculares hereditárias possíveis de acontecer. E vou citar algumas para você aí. Albinismo, né? A aniridia, daltonismo, muitas distrofias de córnea, o glaucoma, o ceratocone, a cegueira congênita, que nós chamamos amaurose congênita de Leber, a cegueira noturna, retinite pigmentosa, que é muito comum, e retinoblastoma, assim, só para falar de alguns. Mas as mais comuns, Bruno, é mesmo um erro de refração, por exemplo, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Atualmente a gente tem tido muito caso de ceratocone, mas é importante lembrar também das cataratas, né, do glaucoma. Mas, ó, 60% dos casos de cegueira em bebê são causados por doenças oculares hereditárias. A má formação do bebê é um problema comum. Agora, em números, nós temos que um em cada 30 crianças já nasce com algum tipo de má formação. É um número bastante expressivo. Existem muitas causas para essas malformações e uma delas é relacionada à baixa qualidade da alimentação. Nós sabemos que é preciso suplementar a alimentação da mãe com ácido fólico e quanto mais cedo melhor. Se possível, a mãe devia tomar até ácido fólico quando ela estiver se preparando para ficar grávida. É importante destacar como o pré-natal pode ajudar na condição desse caso, porque aí a mãe vai receber não apenas a alimentação, como também muitas recomendações relacionadas à gravidez, que não cabem aqui só num programa como o nosso.
Então, doutor, as questões genéticas ligadas à má formação do bebê, qualquer que seja ela, estão diretamente ligadas ao período de gestação e, por isso, a responsabilidade da mãe é muito grande? É isso mesmo? Pode nos dizer o que a mãe deve evitar durante a gravidez?
Bruno, a lista é grande, hein? Eu vou relacionar para você os principais alertas e cuidados. Óbvio que normalmente a mãe recebe isso durante o pré-natal. Mas vamos começar por uma coisa muito comum. Gato em casa. Gato por causa da toxoplasmose. O risco de você pegar a toxoplasmose do gato em casa é baixo. Mas as consequências são muito graves. Então eu acho que vale a pena você evitar o contato com o gato. Vamos falar de outra coisa comum em casa. Produto de limpeza. Todos os produtos de limpeza, Bruno, contêm algum agente tóxico. E aí quando você pensa no agente tóxico, você pensa, ah, mas eu não vou encostar a mão, mas você vai cheirar. E se você aspirar esses agentes artificiais, que são tóxicos, também eles podem provocar um efeito tóxico na mãe. Vamos lembrar de outra coisa, bronzeamento artificial. Aí ela vai usar algum produto para passar na pele, para corar a pele. Esses produtos, com frequência, contêm um elemento químico chamado dihidroacetona, ou DH. Esse agente penetra na pele e vai para o sangue. Vamos falar de comida. Comida tem que ser saudável, sem muitos condimentos. Afinal de contas, está indo para o sangue do bebê. Bebida alcoólica, Bruno, nem pensar, nem pouquinho. Nem na gravidez, nem na lactação. Tintura para cabelo, mesma coisa. Vamos falar das coisas boas que podem ser ruins. Exercício. Um pouco de exercício, leve, controlado, é bom. O exercício extremo é ruim. E por último, vamos pensar aqui no raio-x. Vamos fazer uma radiografia durante a gravidez? Não, de jeito nenhum. Nem no dentista você deve fazer.
Perfeito, doutor. Muito obrigado pela participação. Até a próxima semana, pessoal. Saúde para todo mundo.
10:44. A gente falou aqui nas nossas manchetes, sexta-feira de reunião.